O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, e o primeiro-ministro, Bobo Cissé, foram presos no último dia 19 pelas Forças Armadas do país. Em um pronunciamento pouco após a prisão, o chefe de Estado renunciou ao cargo e dissolveu o parlamento. O porta-voz dos militares, Ismael Agüê, afirmou em pronunciamento público que a ação do grupo não foi tomada visando o poder, mas a estabilidade do país. A professora Leila Maria Gonçalves Leite Hernandes, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, comenta os precedentes e motivações do golpe, que tem raízes em uma outra ação militar imposta no país em 2012.
O golpe que antecede a este, que agora está eclodindo, foi um golpe no ano de 2012, onde alguns fatores para essa crise política e agora para instabilidade total já se punham naquela época e foram piorando ao longo desses quase 8 anos. Instabilidade da segurança no centro e no norte do país, uma estagnação econômica, o Mali é um dos países mais pobres do mundo, uma reclamação por parte da oposição e dos populares contra a corrupção e um descontentamento muito grande pela invalidação do Tribunal Constitucional. Claro que tudo isso foi acentuado pelo coronavírus, pelo desemprego e pela extrema pobreza.
A postura do governo em relação às eleições legislativas do país, ocorridas em março, foi a gota d'água para o motim. A despeito da pandemia, o governo decidiu por realizar o pleito, o que desagradou a oposição e parcela da população. Além disso, após a votação, parte dos resultados foram anulados pelo Tribunal Constitucional, levando o partido do presidente a se tornar o maior bloco do Congresso. Sob pressão da oposição e após pedidos da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, o governo chegou a dissolver o Tribunal Constitucional e nomear novos juízes para o órgão. No entanto, nem mesmo essa ação foi capaz de frear a insatisfação para com o executivo. Isso porque, como explica a Leila, a crise é resultado de questões mais longínquas que estão enraizadas no território do Mali.
Decorre dos grupos de rebeldes tuaregs. Os tuaregs não são árabes, são berberes, e declararam a independência em uma área no norte do Mali, uma área chamada Azawadi. Essa área não é pequena e encerra várias riquezas minerais e que já foi tomada em 2012 pelo Movimento Nacional para a Libertação do Azawadi, que anuncia a independência do território. Então, o que ele faz? Ele declara essa independência e reivindica o seu reconhecimento por outras nações africanas. A Unidade Africana rejeitou a declaração, também a CDAO, que é a composição toda de países da África do Ocidente, ou Ocidental, também recusou. A União Europeia não aceitou de forma alguma e a ONU também. Então, isso criou um desconforto a mais e é um desconforto que acaba gerando um problema regional dentro da própria África e um problema transcontinental, né, com outros apoios do mundo chamado ocidental, contrários a essa libertação da zona de Azawadi.
Segundo a Human Rights Watch, pelo menos 456 civis foram mortos e centenas foram feridos em decorrência de tais conflitos étnicos somente no ano passado. E os problemas não param por aí. Essa crise de segurança vem servindo de trampolim para um problema humanitário. A violência já provocou o deslocamento forçado de ao menos 218 mil pessoas dentro do país, segundo o Alto Comissário da ONU para Refugiados. Essa fuga das comunidades de origem em um país agrário, somada à seca e à pandemia do novo coronavírus, aumenta a insegurança alimentar. A avaliação dos militares e de parcela da população é de que o presidente Keita não conseguiu lidar com os conflitos que estão na origem desse efeito bola de neve.
Há uma avaliação de que o presidente Touré não deu conta de assustar esse movimento, né? Esse movimento acaba declinando um pouco em 2013, quando forças da França vão para lá e acabam dominando os guerreiros, mas não acaba o movimento, ao contrário, gera mais descontentamento. Esses berberes são absolutamente defensores dessa separação da região de Azawad do próprio Mali. Eles querem um Estado independente, um Estado próprio. Veja que isso tem características culturais muito grandes e interesses econômicos que esbarram não só com a questão da estabilidade regional, que é a coligação do Ocidente africano descende, mas também com a internacionalização do conflito em termos de países do Ocidente. A França, por exemplo, não pode pensar nesse conflito continuar. Em 2013, em decorrência de um conflito muito próximo, em 2012, a França foi, com forças militares, tentar contornar o conflito existente, como eu disse há pouco. Então, isso acaba assumindo para esses berberes um modo de invasão imperialista na sua região.
A junta militar anunciou que deseja implementar um governo de transição dirigido por um militar. Tal processo duraria 3 anos. Além disso, permitiram que Ibrahim Boubacar Keita volte a seu domicílio. A especialista em História da África conclui comentando a ação da junta.
Eu não acredito em transição marcada com planos específicos, né? Principalmente por uma junta que blinda o Palácio Presidencial, toma os órgãos de imprensa, ou seja, acaba fazendo com que as informações para a população e para os outros países da África e do mundo passe por essa junta. Isso é um golpe militar, e eu nunca soube um golpe militar que prepara para a democracia com um tempo determinado. Essas regras democráticas que essa junta militar está pretendendo para daqui 3 anos envolvem o quê? No pronunciamento deles, também foi dito que eles querem fazer uma reforma bastante profunda para chegar à democracia. Qual reforma? É a reforma das instituições? Enfim. Que reforma é essa? O que a gente sabe agora é que não se tem estabilidade e não se tem governabilidade, não tem condição de governabilidade, mesmo com a junta tomando o poder. Continua a questão muito candente, não só do descontentamento da população em geral, não só dos gritos da oposição mais citadina, como continua celeremente avançando o movimento separatista.
Eu conversei com a professora Leila Maria Gonçalves Leite Hernandes, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre o golpe militar ocorrido no Mali. Danilo Moliterno, para a Rádio USP.